Sim, graças seja ao Senhor, graças seja ao Senhor. Irmãos e irmãs, seja dada a gratidão ao Senhor por aquilo que nós já ouvimos e cada palavra de Deus fala a nós. Hoje, eu tenho um poderoso relato daquilo que Deus fez. Tal viagem eu muito raramente ou jamais fiz. 12 vezes decolando e pousando, decolando e pousando, seja em Bangkok, seja em Myanmar, seja em Ho Chi Minh cidade, seja no Vietnã ou Camboja, também dentro do país eu voei e a santa e preciosa palavra de Deus foi trazida, e eu tenho que dizer, Deus de fato cuidou que em cada cidade e em cada língua foi aceito e recebido, e que é multiplicado, e que todos podem ouvir. O irmão Lucram, que alguns de nós conhecem, ele vem do Nepal, ele me acompanhou em todos os países e cidades, simplesmente Todo-Poderoso, como Deus chama o seu povo ajuntando de perto e de longe, jamais tantas viagens de táxi, jamais tantas noites sem dormir tive como dessa vez, mas seja dada a gratidão de coração ao Senhor, tudo aconteceu de acordo com o plano, e nós podemos dizer repetidamente: a palavra cumpre aquilo para qual foi enviada. Então temos, tivemos uma semana atrás a coroação na Romênia. Eu naturalmente voltei fatigado. Então a reunião poderosa, tivemos 3 reuniões. Temos aqui, muito brevemente, fizemos uma foto, e está aqui na mesa com os livros. Acima de 1.000 pessoas ao Mar Negro estavam reunidas, delegações da Turquia, da Grécia, daqui e de lá, e de todos os lugares, e ainda 400 e mais que estavam conectados para ouvirem e para verem. Também esta foi uma das mais poderosas reuniões que já há muitos anos, pela graça, pudemos vivenciar. Cerca da metade esteve pela primeira vez em uma reunião. Gregos ortodoxos e quem eram todos, de diversas religiões e direções, e no fim, pôde-se ver o resultado, levar para casa, diretamente levar para casa. Repórteres de jornais estiveram lá, pessoas da televisão estiveram lá, e especialmente o repórter muçulmano, que pela primeira vez na vida havia ouvido a mensagem divina, o conselho de salvação de Deus em Cristo Jesus. Ele ouviu, ele no lugar e na hora tomou a sua decisão e consagrou a sua vida ao Senhor e disse: eu farei 300 cópias desta pregação e espalharei entre aqueles que também relatam. Foi simplesmente Todo-Poderoso E o próximo, da Igreja Ortodoxa, ele disse: meu Deus no céu, tanto tempo eu pensei ouvir a palavra de Deus, mas foi a primeira vez na minha vida que eu, de fato, ouvi a palavra de Deus, e ambos fazem parte daqueles que se deixaram batizar no segundo domingo em outubro. Acima de 100 pessoas vieram sem terem sido chamadas para oração, para a frente. Eu sequer podia estar em pé, mas o Senhor simplesmente concedeu graça. Foi simplesmente todo-poderoso. A presença de Deus se tornou revelada e o Senhor abençoa, além de todas as medidas. Vocês sabem, Constância está no Mar Negro. Se olhamos para a esquerda, em um tempo, dia claro, poderia-se ver Odessa. Se olhamos para a direita, poderia-se ver Istambul. Simplesmente lá onde todos puderam se reunir de toda a região. E eu quero também aqui falar isso publicamente. Nossos irmãos na Romênia não dormem. Eles anunciaram as reuniões em grandes outdoors, convidaram. As pessoas têm que saber que algo irá acontecer. Eu simplesmente tenho que dizer: seja dada a graça, a gratidão ao Senhor de coração, também por nossos irmãos na Romênia. E eu tive que pensar nisso. Foi precisamente há 50 anos atrás, quando eu pela primeira vez tinha dirigido à Romênia para proclamar a palavra do Senhor. E nos primeiros anos, 66, 67, eu, em todos os lugares, recebi portas abertas em igrejas batistas, seja em Moscou, seja em Varsóvia, seja em Praga, seja em Timișoara. Em todos os lugares haviam portas abertas e a palavra pôde ser proclamada. E então o Senhor abriu as portas e abriu corações que irmãos, na segunda vez, em 1968, abriram suas portas e a palavra do Senhor foi aceita. Eu olho então, há muitos anos de volta atrás, também na Romênia, nos quais Deus abençoou acima de pedido e acima da compreensão e deu graça. Também queremos hoje, a todos que traduzem, queremos de coração desejar a bênção de Deus ao nosso irmão Jean Lambert, que traduz para o francês, nosso amado irmão Etienne Ginton, que amanhã terá aniversário. Desejamos especialmente a bênção de Deus. O irmão Etienne Ginton, ele também, ele pôde vivenciar as reuniões do irmão Branham, foi testemunha com seus olhos e ouvidos daquilo o que Deus fez. Nós simplesmente, de coração, somos gratos por todos os irmãos que consagraram suas vidas ao Senhor e que passam adiante o que Deus nos confiou. Imaginem, eu prego em Constanta, em inglês. Então há um Claudio Miskis em Krefeld que traduz a pregação para o português. Há um irmão, Tati, em Bruxelas, que traduz as pregações para o francês, e há irmãos que traduzem nas diversas línguas. Simplesmente Todo-Poderoso, um presente do Todo-Poderoso Deus, porque assim deveria acontecer, que a palavra do Senhor alcança todos os povos e línguas, é proclamado, e então virá o fim. E irmãos e irmãs, nós podemos, em alta voz, na presença de Deus, exclamar: hoje, esta Escritura se cumpriu diante dos nossos olhos. E o que também me move é, ainda, nós lemos na tradução alemã que eu utilizo, não a palavra evangelho, mas sim mensagem de salvação. Mensagem de salvação. A mensagem de salvação será pregada a todos os povos e línguas. Não somente uma mensagem, uma boa mensagem, mas sim a mensagem divina ligada com a salvação de Deus, que em Jesus Cristo, nosso Senhor, pela graça, nos foi dada. E a consideração, ainda, se me for permitido, me moveu muito que também nos países no Extremo Oriente há os diversos grupos, e, de fato, tive que pensar não somente uma mensagem do tempo do fim, não somente uma mensagem, mas a mensagem divina ligada com a salvação de Deus para o povo de Deus. Aquilo que aconteceu na cruz do Gólgota é o ponto central da nossa proclamação. Não ensinamentos especiais sobre trovões ou as diversas doutrinas que são espalhadas. Isto nos rasga, de fato, o coração, mas sobre isso sequer entraremos em maiores detalhes. Simplesmente agradecer ao Senhor que Ele colocou a Sua palavra à luz do candeeiro e nos trouxe de volta ao princípio. O que se refere ao tempo, assim nós vemos a profecia bíblica se cumprindo mundialmente: fomes, terremotos e catástrofes de todo tipo acontecem. E nós vemos especialmente, olhamos para Israel, para Jerusalém, irmãos e irmãs, sem Zacarias 2 está escrito: o Senhor trará o seu povo, ou aceitará o seu povo na sua terra natal novamente. Deixe-me ler isto, então sabemos que lá 70 anos vieram e passaram, 48, 49, fundação do Estado de Israel, então 67, a Guerra de Seis Dias, o povo de Deus das nações está ligada com Israel, e somente quem abençoa Israel pode ser abençoado por Deus. Quem amaldiçoa Israel será amaldiçoado por Deus. Assim está escrito em Gênesis, no capítulo 12. Mas aqui, no profeta Zacarias, aqui nós podemos ler que o Senhor, Ele aceitará o seu povo, qual seja lá aonde pertence. Aqui, em Zacarias, no capítulo 2, Zacarias, capítulo 2, versículo 16. Mas o Senhor tomará Judá na terra santa, tomará em posse, e Jerusalém elegerá novamente em terra santa, na terra que ele escolheu, na cidade que ele elegeu. Irmãos e irmãs, se pensarmos no Salmo 137 em ligação com o povo de Israel, Salmo 137, quando o povo de Israel estava no cativeiro babilônico, aqui nós lemos no Salmo 137, junto aos rios de Babilônia, nós assentamos e choramos, lembrando-nos de Sião. Irmãos e irmãs, isto temos que vivenciar uma vez para se colocar na situação do povo da terra da promessa. Da sua casa e do seu pátio foram tirados, guiados ao cativeiro, humilhados até o fim. E então, pensando em Sião, na terra da promessa, nas bênçãos de Deus, no templo de Deus, em tudo o que Deus lhes havia dado. E agora, no cativeiro babilônico, humilhados, e então ainda, no versículo 2, nos salgueiros que há no meio dela, penduramos as nossas harpas. Eles não tinham mais motivo para cantar e para tocar no cativeiro, humilhados, e então penduraram as suas harpas lá nos salgueiros. E então, no versículo 3, porquanto aqueles que nos levaram cativos nos pediam uma canção, e que pediram que nos alegrássemos, sim, foram abatidos e martirizados, e então ainda se alegrem, cantem, vocês já cantaram muito tempo, agora humilhados, no cativeiro, e os que nos destruíram pediram, cantai-nos um dos cânticos de Sião. E então a resposta, mas como entoaremos, no versículo 4, mas como entoaremos o cântico do Senhor em terra estranha? Se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, esqueça-se a minha destra da sua destreza. Sim, graças seja ao Todo-Poderoso Deus. Para aqui, temos que ler Esra 1, Esra 3, Esra 5, para sabermos o que aconteceu quando o povo de Israel foi liberto do cativeiro babilônico. Esra, capítulo 1, primeiro 1, eles voltaram a Jerusalém. E então, em Esdras 3, versículo 11, e encontraram o fundamento do templo, e em Esdras 5, versículo 15, e colocaram de novo a pedra angular no fundamento original, e edificaram, reconstruíram a casa de Deus e a glória de Deus, desceu. Nesta ligação, amados irmãos, eu tive que pensar o que desde o tempo da reforma religiosa aconteceu. Na nova carta circular, vocês viram, isto nos rasga o coração. Também aquilo que na igreja principal, ou que na igreja principal em Wittenberg, lá ainda como símbolo que os judeus simplesmente foram desprezados e perseguidos, nós todos sabemos, mas que tal sinal foi colocado publicamente na parede da igreja. O que vocês pensam, o que em mim se passa então? Não, já não tivemos, fizemos tanta, carregamos tanta culpa em nós por causa dos judeus, ainda tínhamos que deixar isto ainda assim, e o governo estatal decidiu, então, vocês certamente viram isso na carta circular, quer deixar isto lá? Isso uma pessoa tem que imaginar 200 anos antes da virada da reforma religiosa, no ponto culminante da Idade Média, onde os judeus foram perseguidos e perseguidos. Então, esta pedra esculpida, uma porca, e os porquinhos que estão chupando lá, e eles, está escrito lá, esses são judeus, eles são assim, demonstrados assim. Com quanta dor tais coisas estão ligadas. E então, se pensamos nessa palavra que acabamos de ler, e o reformador, ele escreveu a brochura saindo do cativeiro babilônico. Nós podemos escrever e mesmo assim estar preso ainda no cativeiro, e por isto somos de coração gratos a Deus, que Deus nos guiou para fora de todo engano e de toda mistura. E porque acabei de voltar do Extremo Oriente, não há somente as diferentes religiões mundiais, budismo, hinduísmo, xintoísmo e ainda tudo mais que existe lá, mas também no cristianismo, tantas diferentes direções de fé. Todos cantam, todos pregam, mas cantam e pregam ao largo de Deus. Como nós não devemos trazer os cânticos ao louvor de Deus em terra babilônica e cobertos com o manto babilônico? Deus nos deu a graça de não somente reformar, mas sim restaurar, de sermos restaurados à origem, de voltar ao princípio. E por isso, somos repetidamente, novamente gratos que Deus enviou o seu servo e profeta, não para reformar, não para reparar, mas sim para nos trazer à origem, de volta lá. Isso, de fato, eu tenho que divulgar em todos os lugares. Nós não voltamos às decisões que em algum tempo, em algum lugar, foram definidas. Nós não voltamos a Nicéia 325, não a Calcedônia 381, não a Éfeso 331, não, nós voltamos a Jerusalém, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, Efésios 2, versículo 20. E nós podemos repetidamente, nós podemos indicar para isto, que o Senhor, ele deu a direta comissão, assim como João Batista foi enviado sendo precursor da primeira vinda de Cristo, assim você será enviado com uma mensagem que será precursora da segunda vinda de Cristo. E irmãos e irmãs, hoje, essa escritura, isto que o Senhor disse, se cumpriu diante dos nossos olhos. A verdadeira mensagem de salvação de Deus, não somente isso, simplesmente se tornou grande para mim, não somente mensagem, e então dizer o que se quer dizer, mas a mensagem de salvação divina que nos traz a origem ao nosso Redentor, nos trouxe de volta a isso. Deus esteve em Cristo e reconciliou o mundo consigo mesmo. E Paulo disse, a nós foi dado o ofício da reconciliação, e nós chamamos a vós, deixai-vos reconciliar com Deus. É simplesmente necessário que a verdadeira mensagem de salvação seja pregada e que tudo seja trazido à origem, ao princípio. Se isto aqui é permitido, deixe-me com humildade e com coração grato falar. Na terça-feira, o irmão Thies me ligou de Berlim. E ele disse, quase fora de si, irmão Frank, hoje é o dia 19 de setembro. E eu disse, e aí, então? Mas você não sabe? 19 de setembro de 1967, em Edmonton, eu sequer tinha pensado mais nisso, mas no momento quando esse irmão Thies disse assim com tanta dominação, pense hoje, no dia 19 de setembro, naquilo que você, no dia 19 de setembro de 1976, você vivenciou 76, e irmãos e irmãs, tão verdadeiro quanto Deus vive, as experiências que Deus dá, não se pode tomar ou dar, elas vêm na suverenidade de Deus, e nenhuma pessoa tem influência sobre isso. Mas também esse dia entrou na história, na minha história, na pregação, simplesmente entrou como todas as outras comissões que o Senhor deu. Eu não esquecerei esse domingo de manhã jamais. Eu já algumas vezes relatei aqui. No sábado veio Demi Beplis e nós conversamos sobre aquilo que Deus estava fazendo atualmente sobre a Terra. E nesse tempo eu já tinha visitado 80 países, pregado lá, e tínhamos uma filial em Edmonton, tínhamos aberto lá, e agora não somente de Jeffersonville, mas também de Edmonton. As pregações do irmão Branham foram enviadas a todo mundo, e esse irmão Donnie Beplitz, de Whitehorse, ele era responsável por estes envios, e ele me disse, no sábado, pela manhã, cerca de 10 horas da manhã, irmão Frank, o seu ministério é mundial, ele não tem que estar na Bíblia, como o ministério do irmão Branham está na Bíblia. Eu simplesmente acenei e falei, não, por favor, quieto, pare com isso. Isso foi no sábado, entre 10 e 11 horas da manhã. E no domingo de manhã, entre 6 e meia e 7 horas da manhã, eu estava já totalmente vestido, estava estendendo a mão para pegar a Bíblia e para ler nela. E assim como vocês ouvem a minha voz, meu servo, eu te chamei de acordo com Mateus 24, versículo 45 até 47, para repartir o alimento. Esta foi a missão divina que o Senhor, no dia 19 de setembro de 1976, me deu, e o irmão Branham, no dia 3 de dezembro de 62, ele havia dito: espere com repartir do alimento até que você tenha recebido o restante, que faz parte. Todos vocês conhecem o testemunho e as coisas que o Senhor, pela graça, no decorrer dos anos, havia dito, e nós podemos, repetidamente, de novo, nós podemos testemunhar que o Senhor concedeu graça, e a última mensagem, como mensagem de salvação divina, agora, de fato, está sendo carregada a todos os povos e línguas como último chamado antes do retorno de Jesus Cristo. Nós poderíamos nos levar a um grande número de passagens bíblicas que conhecemos e poderíamos nos aprofundar nisto, mas deixe-me ressaltar o que graça significa para mim e para nós. Não em terra estranha, não no cativeiro babilônico, mas ter sido guiado para fora, para Jerusalém, de volta ao princípio, ser trazido de volta, assim como o povo de Israel foi guiado do cativeiro babilônico para Jerusalém, para o lugar do templo, voltaram, o fundamento original encontraram, tiraram todo o entulho para o lado e edificaram novamente. Assim, Deus, no nosso tempo, Ele cuidou para que tudo estava destruído, todo ensinamento bíblico simplesmente não estava mais lá. E vocês sabem todos, como já mencionei anteriormente, concílios, decisões de concílios aqui e lá, mas nós, como igreja do Deus vivo, nós somos coluna e fundamento da verdade, como Paulo escreveu a Timóteo, e nenhuma mentira, nenhuma interpretação tem sua origem na verdade. Verdade é, desde o princípio, verdade, e permanecerá. Também isto tem que ser pregado em todos os lugares, que Deus, de fato, somente é um único, não três eternos, não três todo-poderosos, mas um eterno Deus. Também isso se tornou grande para mim. Se no Evangelho de João, no capítulo 6, lemos, especialmente como o Senhor se apresentou, quando Ele fala como o Senhor, eu desci do céu. Ele não fala isso como filho, isso Ele fala como Senhor. Senhor, Ele era, já no céu, já no Antigo Testamento, mas como filho nascido, como filho se tornou ser humano, a palavra se tornou carne e morou entre nós. Se vocês soubessem quão precioso é para mim, cada palavra do Senhor é, e quando Ele fala como filho, o Pai que me enviou está comigo. Simplesmente temos que ter a revelação através do Espírito de Deus para reconhecer o contexto, precisamente para entendermos. As pessoas da Trindade falam, sim, aqui Ele falou, aquele que me enviou está comigo. Antes ele de poder ter sido enviado para estar na terra, ele teria que vir sobre essa terra e ser nascido aqui, e com 30 anos começar o seu ministério, assim como Lucas relata. Irmãos e irmãs, eu não sei como se passa com vocês, mas quando eu penso sobre a divindade, sobre a introdução na divindade, no nosso amado Senhor e Redentor, e como Deus, o seu plano de salvação em todo o Antigo Testamento já anunciou, e então, no Novo Testamento, ele realizou: ninguém vem ao Pai porque a não ser através de mim. Porque somente no Filho o Pai se revelou. Também isto é importante ver, porque está sempre escrito Pai e não Deus. Porque está escrito Pai e não Deus, porque a relação Pai-Filho teve que ser erigida para que nós, como filhos e filhas de Deus, no Filho de Deus, fomos trazidos de volta. Irmãos e irmãs, o plano de salvação de nosso Deus é todo-poderoso, e nós, pela graça, podemos receber tudo revelado, e na medida certa podemos ver, na posição correta, como Deus nos concedeu. Em todas as reuniões, eu falei sobre divindade, sobre batismo, sobre o tempo do fim, sobre os temas bíblicos. Tive que falar para que todos que ouviram a palavra do Senhor estejam então informados, e como na palavra de introdução nós lemos e ouvimos: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Mas quem ouviu o Senhor, quem deu ouvidos ao Senhor? O nosso Senhor disse: eles têm ouvidos e não ouvem, têm olhos e não veem. E então ele se direcionou aos seus discípulos e disse: bem-aventurados são vossos olhos porque veem, e vossos ouvidos porque ouvem. Por isso, irmãos e irmãs, as bem-aventuranças têm valor de ouro, e as nove bem-aventuranças no Sermão do Monte, quem ler isto e se aprofundar nisto, lá também está escrito: bem-aventurados são os puros de coração, porque verão a Deus. Os cantores, eles ressaltaram que o Senhor, pela graça, nos quer dar corações puros, simplesmente livres de cada dúvida, de todos os julgamentos próprios, e consagrados ao Senhor, em plena fé na justificação através do sangue do Cordeiro. E como o irmão Branham disse, justificação significa como se jamais tivéssemos pecado. Nada pode ser mais contado a nós. A fé guia para a vitória, e a vitória de Deus se torna revelada em nós que cremos. Também se às vezes entramos em dificuldade e falamos: Senhor, como isto continuará? Especialmente irmãos que me perguntam: irmão Frank, como seguirá adiante? Eu sempre tenho que dar a mesma resposta. Perguntem ao Senhor, perguntem ao Senhor. Ele sabe como seguirá. Porque Ele finalizará a sua obra nos seus. Importante é, como lemos na palavra de introdução, que não digamos: eu estou rico, agora tenho tudo, não me falta mais nada. Mas quanto mais Deus nos dá, maior se torna a fome que Deus ainda dê mais para nós. Assim como o compositor canta, mais, mais do Salvador. E todos nós ansiamos que se torne revelado que o Senhor está conosco, que pecadores sejam salvos, enfermos sejam curados e amarrados sejam libertos, que o Senhor confirme a sua santa e preciosa palavra, assim como no ministério do irmão Branham aconteceu, no ministério de Paulo aconteceu, e também em nós, e às vezes também pela graça já aconteceu. Nós desejamos que a presença de Deus, a confirmação da palavra aconteça, que o Senhor, com o Espírito e com o fogo, possa batizar, que um novo avivamento possa acontecer na igreja do Deus vivo, que não somente falemos dos mistérios e somos gratos. Se há uma pessoa na terra, então sou eu. Grato, grato, se lemos em Efésios capítulo 1, que nos encontremos de novo e possamos dizer, Deus cuidou, de fato, Efésios capítulo 1, Efésios 1, versículo 9, descobrindo-nos o mistério da sua vontade. Amém, sim. Ele nos descobriu o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo. Deus tem um plano de salvação. Ele se propôs a cumprir, e esse ele também cumpre. E ele nos guia dentro da palavra, e nós podemos, de todo o coração e de toda a alma, crer que ele cuida da sua palavra e aquilo que ele prometeu para esse tempo também cumpre. Então, versículo 10. De tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos. Tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Então, em Jesus Cristo, nosso Senhor, o lugar da revelação de Deus sobre a terra, vamos falar repetidamente, em Jesus Cristo, Deus veio a nós, somente em Jesus Cristo nós podemos vir a Deus, e nele nós temos a redenção através do seu sangue. E no versículo 11, nele, digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, que tudo faz de acordo com o conselho da sua vontade. Ó, louvado e glorificado seja nosso Senhor, assim como tudo que na primeira vinda de Cristo aconteceria foi predito e tudo se cumpriu. Assim acontece no nosso tempo, tudo aquilo que havia sido predito, de acordo com o conselho que Deus mesmo, desde antes da fundação do mundo, havia composto e traz ao seu cumprimento quando o tempo tiver chegado. E podemos dizer, o tempo chegou. A Escritura se cumpre diante dos nossos olhos, como nós ressaltamos anteriormente, seja entre os povos, quando nós ouvimos de tantos terremotos e fomes, catástrofes, sobre inundações, quando ouvimos de tantas notícias, como nos últimos dias e semanas, e nosso Senhor, Ele nos exclamou, quando virdes que tudo isto se cumpre, então elevai as vossas cabeças, porque vossa redenção se aproxima. Nós vemos o cumprimento da profecia bíblica e especialmente em Israel. Vamos falar repetidamente. Deus elegeu a Jerusalém e os cantores também cantaram do reino de Deus e do reinado. Se então formos Apocalipse 11, versículo 15, após o ministério das duas testemunhas, o reinado será anunciado. Quando o templo tiver sido edificado e medido, e quando então o ministério das duas testemunhas tiver sido consumado, e os 144 mil no Monte Sião estiverem lá e seguirem o Cordeiro, então o reinado será anunciado. Vocês conhecem a passagem de Apocalipse 11, talvez deveríamos lê-la, para que vocês saibam que também nisto a ordem de salvação divina, contudo, seja o arrebatamento, seja o juízo final, seja o milênio, o que se refere, tudo foi ordenado divinamente. Aqui, em Apocalipse 11, versículo 15, aqui está, e tocou o sétimo anjo a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam, os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre. Irmãos e irmãs, a ordem de salvação divina e todos os acontecimentos que virão a se realizar, podemos ver pela graça de nosso Deus. E se o irmão Branham, Apocalipse 10, versículo 7, cerca de 55 vezes ele mencionou, é simplesmente maravilhoso que então tudo vem à conclusão, o que Deus confiou ao seu servo e profeta e lhe revelou, e que então podemos ler ainda o que aconteceu quando o sétimo anjo da trombeta tocar a trombeta, então o mistério de Deus chegará ao seu fim, como ele prometeu e anunciou. Vamos falar mais uma vez, irmãos e irmãs. Eu espero que vocês me compreendam nisso. Eu cada vez estou dominado de novo quando eu leio a palavra de Deus. E quando vejo em cada parte onde cada coisa pertence e os contextos eu vejo, e então aquilo, o que foi pregado pelo irmão Branham, quando posso ordenar isso biblicamente, não criar próprias doutrinas ou inventar, mas sim ordenar biblicamente. E esta é a diferença entre um ministério profético e entre um ministério de ensinamento. Um profeta, ele pode dizer algo, e todos os profetas fizeram isso. Mas primeiramente os apóstolos, eles ordenaram aonde isto aconteceu, onde isso cabia, e também aconteceu. Vamos resumir do que se trata agora, e vamos ler para isso, de Efésios, capítulo 3, aqui, as palavras preciosas, Efésios 3, versículo 2, se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus que para convosco me foi dada. Da graça de Deus que me foi concedida para vós, para a igreja, nenhum ministério é para si mesmo determinado, mas sim Deus colocou os ministérios pela graça dentro da igreja, apóstolos, profetas, pastores, ensinadores e evangelistas, para que os santos sejam preparados e creiam no Senhor e confiem nele e vivenciem aquilo que ele prometeu. Então, no versículo 3, como me foi esse mistério manifestado pela revelação, sim, como foi a mim, como foi a você revelado, manifestado. Você tirou isso aí do punho, ou somente de ler ou estudar da Escritura? Não, através de revelação, tudo nos foi pela graça dado. Paulo, ele não colocou nada para si mesmo, ele deu a glória somente a Deus. Onde eu estaria, onde nós estaríamos, se Deus não tivesse enviado o seu profeta, se não tivesse recebido a introdução no plano de salvação de nosso Deus? Também isto, eu repetidamente disse, não saberíamos o que de fato aconteceu no Jardim do Éden. Não saberíamos também todas as coisas sequer se Deus não tivesse enviado o seu servo e profeta. Mas, e agora vem, nós não pregamos o profeta, nós pregamos o eternamente válido a palavra de Deus, a mensagem de salvação de Jesus Cristo, nosso Senhor, de volta a Deus, de volta à palavra. Não a dança ao redor do profeta, não fazer uma imagem dourada e então é sacrificado, não, e mais uma vez não, mas a Deus o Senhor seja a gratidão somente trazida. Quantos podem confirmar, irmãos e irmãs, que Deus se revelou a nós, que não somente de acordo com a compreensão lemos, mas sim de fato podemos dizer: tu te revelastes a mim, tu revelaste a tua palavra a mim, tu aquilo que faz parte do seu conselho de salvação, tu revelaste a mim, tu revelaste tudo o que antes estava oculto, isto nos revelaste pela graça e nos desse. Então, no versículo 4, pelo que, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo. Simplesmente maravilhoso. No versículo 5, o qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens. Também nós podemos dizer o que aos filhos dos homens nas últimas eras da igreja não foi manifestado. Isso Deus, no tempo certo, revelou, porque para esse tempo estava determinado. Deus revela sempre aquilo, o que cabe para o período de tempo, pela graça, e estava determinado para este. Assim, nós podemos repetidamente agradecer e dar a glória ao Senhor. Poderemos ler adiante. Paulo, ele tinha a tarefa aos crentes judeus explicar-lhes que também os gentios têm parte naquilo que Deus, pela graça, nos deu. Seja Isaías 42 ou todas as outras passagens bíblicas, seja Atos dos Apóstolos 13, onde Paulo se refere, eu te coloquei como luz dos gentios, que tu se torne salvação até os confins da terra. Deus já, através de Abraão, havia incluído no seu plano de salvação, quando ele disse, em ti devem ser abençoadas todas as gerações, todos os povos da terra. Ao Senhor, ao nosso Deus, seja gratidão. Ele traz a sua obra de redenção à conclusão. E vamos falar isto mais uma vez. A mensagem de salvação, não somente mensagem, e então, mas a divina mensagem de salvação ligada com as promessas para esse tempo, ligada com a vontade de Deus, no qual nós somente podemos ser santificados. Santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Deus nos deu graça, redenção pelo sangue do Cordeiro, santificação na palavra da verdade, até o selamento com o Espírito Santo. Irmãos e irmãs, aceitem com gratidão o que nos últimos tempos estava oculto, nos foi, porque estava determinado para esse tempo, nos foi revelado pela graça. Nós pisamos chão de revelação e o mesmo Espírito Santo que esteve sobre o profeta, sobre os apóstolos, que está sobre a igreja, estava e esteve, está presente hoje. Ele fala, ele atua, e como nós, em Apocalipse 3, deixo mais uma vez ressaltar, como nós ouvimos em Apocalipse, no capítulo 3, está a última mensagem, a última era da igreja, no qual vivemos, chegamos agora, e vivemos agora, somente os últimos versículos, versículo 20 e 21 e 22, em Apocalipse 3, eis que estou à porta e bato. Eu creio, aqui, há 4 semanas atrás, nós dissemos, o Senhor está diante da porta e bate. E as imprudentes que não abriram, então estarão adiante de portas fechadas. As prudentes que ouvem agora o bater, abrem e dão as boas-vindas ao Senhor, aceitam aquilo o que Ele tem a nos dizer. Eis, e quando está escrito aqui, eis, nós temos que atentar, não somente ler adiante, mas um momento ficarmos parados. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, irmãos e irmãs, com a mão no coração, você somente ouviu a voz de Paulo ou de um irmão Branham, ou você, pela pregação da palavra, ouviu a voz do Senhor? Nós compreendemos que o Senhor fala diretamente conosco e que, pela graça, nós podemos aceitar o que Ele nos tem a dizer com pleno respeito, que não é o irmão Frank que agora tem algo a dizer, mas sim que é o Senhor que, através da sua palavra, fala conosco. Vamos ler adiante. Todo o versículo: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, nós ouvimos a voz, e por isto abrimos, e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. O que o nosso Senhor disse em João 13, amavelmente eu tinha o desejo de festejar esta ceia com vocês. De coração, o nosso Senhor, Ele ansiou, Ele desejou de festejar a ceia, sim, de ouvir, de ter parte na palavra, no alimento divino, como mencionamos anteriormente, também de Mateus 24. Imaginem uma vez quão importante é o alimento, a palavra de Deus, de ser repartido. O homem não vive do pão somente, mas sim de cada palavra de Deus. E então, armazene o alimento, e então, espere com repartir. Irmãos e irmãs, nós, comissionados por Deus, no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, nós fizemos, nós passamos adiante o alimento espiritual através da palavra de Deus, e como também está escrito em Amós 8, versículo 11, que Deus enviaria uma fome de ouvir as suas palavras, não interpretações, mas sim as suas palavras. E mais uma vez, pode ser dito hoje, esta escritura mundialmente se cumpriu. Hoje, pela primeira vez na completa história da humanidade, a palavra de Deus, a mensagem de salvação, o pleno evangelho de Jesus Cristo, pôde ser trazido a todos os povos e línguas. Hoje, essa escritura se cumpriu diante dos nossos olhos. Vejam, o noivo vem, preparai-vos para encontrá-lo. Não somente ouvimos o chamado, nós, o alimento espiritual, a palavra revelada, nós tomamos, e a promessa no versículo 21: ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. O trono de Deus está no céu, e quando o Senhor julgar os povos que aparecerão diante dele, então, de acordo com Mateus 25, ele se sentará no seu trono e todos os povos estarão reunidos adiante dele. E aos seus discípulos ele diz: vocês estarão sentados em 12 tronos, e as 12 tribos de Israel serão julgadas por vocês, tudo no seu lugar, tudo lá onde faz parte. E então, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos falar no resumo, irmãos e irmãs. Deus, o Senhor, no nosso tempo, não somente do cativeiro babilônico, Ele nos tirou totalmente, não estamos mais em terra estranha, fomos trazidos de volta ao original, um fundamento foi colocado e sobre esse nós edificamos novamente. O Senhor edifica a sua igreja, assim Ele prometeu. Ele redimiu a igreja e Ele disse: eu edificarei a minha igreja. Vamos falar hoje ao nosso Deus de coração. Obrigado por aquilo que em todas as épocas estava oculto, permaneceu oculto, mas porque estava determinado para o nosso tempo, justamente agora, Ele pôde revelar. Isso não pôde ser revelado há 500 anos atrás ou há 300 anos atrás. Isto somente pôde acontecer no nosso tempo. E em todos os séculos passados, houve reformadores no nosso tempo, um profeta prometido para nos trazer a palavra profética e sequer de volta a Deus, não interpretações, mas a palavra original sendo pregada, e nós podemos, pela graça, voltar. E não em terra estranha, mas sim sobre a santa terra divina, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, no qual Jesus Cristo, Ele mesmo, é a pedra da esquina. E Ele é, de acordo com Zacarias 4, também a pedra final, que traz a sua obra à conclusão. Oh, quanto poderia ser dito, louvado e glorificado seja o nosso Deus por tudo que Ele prometeu para esse período e por aquilo que Ele está fazendo atualmente e que Ele nos dá direta parte naquilo que Ele está fazendo atualmente, mundialmente, pela graça. A Ele, ao Todo-Poderoso Deus, seja a glória em toda a eternidade. Amém. Vamos levantar para oração. E enquanto inclinamos nossas cabeças para oração, deixe-me perguntar se hoje, no nosso meio e mundialmente, todos que estão conectados, se há alguma dúvida ainda, se há alguma inclareza que se mantém, Deus, o Senhor, dê graça, Ele dê revelação através do Espírito Santo. Creiam cada palavra, e a fé é a confiança certa daquilo que Deus prometeu e o que Ele, pela graça, nos dará. Sejam gratos, gratos que o Senhor guiou de tal forma e o seu servo e profeta, no fim do dia da salvação, Ele enviou e a última mensagem, pela graça, Ele nos deixou de volta a Deus, de volta à palavra, de volta ao princípio, de volta as bênçãos. Também todos, em todas as famílias, todos os filhos, todos os jovens, quem quer e onde quer que estejamos, que todos possam estar, se sentir tocados, mencionados, que todos possam ter aberto seus ouvidos, todos possam ouvir o que o Espírito tem a dizer às igrejas. Vamos repetir também isto mais uma vez, em amor. Hoje, o Senhor bate na porta do nosso coração e pede para entrar. E no momento, quando Ele bate e nós ouvimos a Sua voz, nós queremos abrir o nosso coração, abrir e aceitar, receber o que Ele, pela graça, nos deu. Também tais que ainda têm dificuldade consigo mesmo e, às vezes, dificuldade com outros, venham hoje ao Senhor. Ele, naquela época, Ele exclamou: vinde a mim todos que estáis carregados e fatigados, vinde a mim, todos os jovens, quem quer que sejamos, venham ao Senhor, consagrem suas vidas a Ele, terá valido a pena para a eternidade ter ouvido a voz do Senhor. E vamos falar isto mais uma vez, não somente uma mensagem com alguns temas quaisquer, mas sim a mensagem de salvação divina, o eternamente válido Evangelho de Jesus Cristo, com todas as promessas que Deus, pela graça, nos deu. Vamos aceitar na fé e receber isto. Também todos que ainda não têm a certeza de terem recebido o perdão dos pecados, aceitem hoje. Deus esteve em Cristo e reconciliou o mundo consigo mesmo. E nós podemos vivenciar o perdão, a reconciliação através do sangue do Cordeiro. Podemos anunciar e todos que creem podem, pela graça, vivenciar isto. Também todos os problemas e dificuldades, todas as enfermidades e todos que não podem estar aqui por motivo de idade, que Deus possa abençoar da riqueza da Sua graça, enquanto mantemos nossas cabeças em oração inclinadas. Quem quer que incluamos a vocês nesta oração, obrigado, obrigado. Em todos os lugares, as mãos se levantam. Senhor Todo-Poderoso Deus, Tu, naquela época, chamaste: vinde a mim. E, amado Senhor, nós não chegamos a um pregador, nós chegamos a Ti. A Ti, ao nosso Redentor, que carregasse a nossa culpa sobre Ti, as nossas enfermidades carregasse sobre Ti. Amado Senhor, nós chegamos a Ti e tomamos tudo o que Tu nos deste, pela graça, o pleno perdão, a plena justificação pela fé na consumada obra de redenção na cruz do Gólgota. Plena libertação de todo o poder de Satanás. Amado Senhor, Tu pisoteaste a cabeça da serpente e nos deste a vitória. Nós Te agradecemos por isso. Também todos os enfermos Tu curaste, pois assim está escrito: nas Tuas pisaduras fomos curados. Amado Senhor, tenha hoje, receba gratidão de todo o coração por podermos viver agora e tudo o que Tu determinasse para esse período de tempo, para o período de tempo mais importante da completa história de salvação, o que determinaste que Tu nos deste a revelação sobre isto, que Tu enviaste o Teu profeta, que Tu nos deixaste a mensagem de salvação divina, que nós podemos carregar a todo mundo, que todos os povos e línguas, todos os irmãos e irmãs, mundialmente, em todos os continentes, sejam abençoados no nome do Senhor e creiam, possam crer como diz a Escritura, e ter parte naquilo o que Deus está fazendo atualmente, que todos nós, mundialmente, possamos abrir os nossos corações também hoje. O Senhor bateu a porta, também hoje nós ouvimos, hoje nós abrimos os nossos corações e aceitamos o que Deus, pela graça, nos deu. Amado Senhor, todos que elevaram suas mãos, todos que entraram em oração diante da Tua face, nós Te agradecemos que podemos levar para casa, porque Tu destes promessas e também as cumpriste, e nós podemos, aquilo pelo qual pedimos e oramos, podemos levar conosco para casa. Amado Senhor, tenha hoje, receba hoje a gratidão de todo o coração, que no último envio, na última carta às igrejas, desse a maior de todas as promessas: quem vencer se sentará comigo no meu trono. Ó amado Senhor, a Ti seja a gratidão. Tu carregaste a coroa de espinhos para que pudéssemos carregar a coroa da vida. Amado Senhor, receba a gratidão de coração por tudo que fizeste e pela graça estás fazendo atualmente. Também o que na última viagem missionária aconteceu, seja mundialmente, seja também na Romênia, nós Te agradecemos de coração por isto, também pelo dia de hoje, por esta reunião, seja dado a Ti a gratidão. No santo nome de Jesus. Amém. Amém. Vocês podem sentar-se. Nós ainda juntos cantaremos um hino. Quem tem um para ser sugerido? 623. 623. Eu esqueci algo ainda. As promessas de Deus permanecem sempre. Somente um momento. Somente uma coisa quero dizer: o que aconteceu no último fim de semana, o homem da televisão de Bucareste, ele dirigiu 280 quilômetros, veio especialmente e ouviu a pregação e pediu por uma entrevista. E pediu para mim: por favor, prepare 20 pregações na língua inglesa. E eu quero, na televisão, eu quero tocá-las. Todos devem ouvir o que Deus lhe comissionou, simplesmente Todo-Poderoso. Irmãos e irmãs, Deus faz grandes coisas. A Ele seja a glória em toda a eternidade. O hino 623. As promessas de Deus permanecem. As promessas de Deus permanecem. Elas não balançam eternamente. Sangrando, Jesus selou o que Ele promete na sua palavra. Amém, amém. Céus e terra podem queimar, montes e montanhas desaparecer, mas quem crê encontrará. A palavra de Deus permanece sempre verdadeira. Direcione a sua visão somente para cima, como uma vez Abraão. Enquanto as estrelas você conta, coragem na fé se aproxima ricamente. Céus e terra podem queimar, monte e montanha desaparecer, mas quem crê encontrará. A palavra de Deus permanece sempre verdadeira. Creia, também se tudo estiver escuro, mesmo que o seu coração esteja para se quebrar, somente algumas horas demorará, então raiará a luz do sol. Céus e terra podem queimar, monte e montanha desaparecer, mas quem crê encontrará. A palavra de Deus permanece sempre verdadeira. Creia, apesar de toda perseguição, na dureza da tribulação, o teu Senhor, o Filho de Deus, caminha e Ele torna tudo bem. Céu e terra podem queimar, monte e montanha desaparecer, mas quem crê encontrará. A palavra de Deus permanece sempre verdadeira. Creia, se amigos fracassam, um permanece sempre fiel. Jesus, teu amigo, te carregará, te fortificará diariamente de novo. Céu e terra podem queimar, monte e montanha desaparecer, mas quem crê encontrará. A palavra de Deus permanece sempre verdadeira. Creia, em todos os teus problemas, em breve iremos para o céu. Lá, em verdade, tu verás o que aqui creu o teu coração. Céu e terra podem queimar, monte e montanha desaparecer, mas quem crê encontrará. A palavra de Deus permanece sempre verdadeira. Amém. Mais uma vez, amém. Hoje sequer perguntamos se temos visitantes de além-mar ou de algum lugar. Temos visita aqui no nosso meio, que ainda no fim podemos desejar as boas-vindas. Sintam-se todos bem, à vontade. Lembre-se de mim em vossas orações. Irei mais uma vez para a América do Sul, especialmente para Lima, Peru. Que Deus possa, de fato, dar graça que todos que estão determinados para a vida eterna possam ser guiados ao Senhor. Por favor, lembre-se também que todos os irmãos mundialmente que estão participando na divulgação em todos os povos e línguas, todos os tradutores, todos sejam abençoados e possam se tornar bênção por bênção. Não esqueçam, levem essa pequena foto e também a carta circular. Agora eu peço que dois irmãos que devam vir para agradecer. Irmão Keller, você ainda não esteve aqui. Irmão Scherer, vocês, por favor, querem vir e agradecer ao Senhor. Sim, venha, por favor. O nosso irmão Montilo Petrovic está aqui. Venha você também e agradeça ao Senhor. Onde você está? Sim, venha. Agradeçam. Sim, agradeçam. Fiel Pai Celestial, obrigado por terem aberto as nossas portas, nossos corações. Esse é o nosso pedido, a nossa oração, que tu possas entrar e tomar morada em nossos corações. Fortifica-nos a cada dia novamente com a tua palavra. Dá-nos a tua paz e a tua bênção. Cada dia novamente, Senhor, acompanhe o nosso amado irmão em todas as suas viagens. Fortifica-o em corpo, espírito e alma. E conceda tudo o que ele necessita. Também poder físico, Senhor. Nós pedimos isso no teu maravilhoso nome de Jesus e te agradecemos por isso, por já teres feito. E nos despeça agora na tua bênção, cada um no lugar onde tu o colocaste. Deixe-nos ser filhos de Deus provados, que mantém-se firme na tua palavra. Nós te agradecemos e glorificamos o teu maravilhoso nome de Jesus. Amém. Amém. Louvor, glória e gratidão seja a ti, fiel Senhor. Hoje nós ouvimos a tua voz, Senhor Jesus. Tu falaste através do teu servo, fiel Senhor. E eu te agradeço. Tu escreveste em nossos corações. E lá deve permanecer, Senhor Jesus. Eu te agradeço que tu agora, passa agora pelas fileiras e tocas a cada um em corpo, espírito e alma, Senhor Jesus. Porque nós necessitamos de ti. Nós não podemos sem ti, Senhor. Porque tu és que cumpre tudo, Senhor Jesus. Nós queremos trazer o irmão Frank ao teu trono. Tu vês, ele está fraco. Nós te agradecemos que o tocas, que tu o abençoes, que lhe dê nova força, Senhor Jesus. A ti, ó fiel Senhor, seja o louvor e a gratidão, no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Sim, venha. Vem. Fiel Pai Celestial, eu te agradeço por tua fidelidade e graça, que podemos estar reunidos no teu nome, que tu nos desse graça, nos guiasse para fora, que nós não permanecemos na Babilônia, mas tu nos guiasse para fora da Babilônia. Tu tens um povo que tu redimiste na cruz do madeiro da cruz em Gólgota. Nós te agradecemos da palavra de redenção em que ti foi revelada, em ti o Cordeiro de Deus, que tu cumpriste a redenção para todos nós na cruz do Gólgota. Tu és fiel e verdadeiro. Tu foste nos preparar morada. E vivemos nesse tempo, nós te agradecemos, Senhor, por isto, que pudemos ouvir hoje o bater a porta e abrimos as portas dos nossos corações. Hoje, festejaste a ceia conosco, Senhor, e eu te agradeço. Chegou o tempo agora e a tua noiva se preparou para viver e estar na glória do Senhor. Eu te agradeço por esse convite, eu te agradeço por esse dia que nós, como suas ovelhas, ouvimos a tua voz e nós a ouvimos no nome de Jesus Cristo. Obrigado por esse dia. Amém. Nosso irmão é responsável por todos os países da língua serbo-croata. Deus te abençoe. Amado Senhor, nós te agradecemos pela maravilhosa e preciosa palavra. São as tuas palavras que nós ouvimos. Tu falaste conosco através do nosso irmão Frank. Abençoe o irmão Frank na viagem. Abençoe nessas grandes viagens que ele vai, onde os outros possam ser chamados para fora dos povos, línguas e nações. Senhor Jesus, tenho um grande pedido. Prepara todos nós para que nós possamos estar na tua graça, que tu possa nos aceitar e possa vir nos buscar, porque tu disseste, eu irei vos preparar morada para que vós podeis estar lá onde eu estou também. Nós te agradecemos por tua graça, por teu amor, por tua fidelidade, no santo nome de Jesus. Amém. Amém. Nos agradecemos também que o Martin Blumen está aqui. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus abençoe a todos nós e esteja com todos nós. Mais uma vez, levem a carta circular, levem essa fotografia, lembrem-se de mim. Eu, de fato, eu estou reduzido em todos os pontos, mas o Senhor dá nova força. Quem fala o último coro, então toma as minhas mãos e me guia. Então toma as minhas mãos e guia-me até o meu fim de salvação e eternamente. Eu não posso caminhar sozinho, nem um passo sequer. Aonde tu estarás ou ir fordes, leve-me contigo. Leva-me contigo.
Amém.
Amém. Amém. Cada um estenda a mão ao próximo. Até a próxima vez.
Du deine durchbohrte Hand auf meinen Brust.